R$ 2,50. Leite UHT integral, desnatado, semidesnatado, TP 1 litro cada, R$ 4,98. Refrigerante Coca-Cola mais Fanta Laranja 2 litros, R$ 16,99.
Compre com Clube Angelone e participe!
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Jornal da Manhã.
7:40.
Confira com a Paiquerê.
7:40.
Paiquerê. Bom dia. No Jornal da Manhã, os destaques do esporte. A conclusão da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aconteceu no sábado com a vitória do Goiás contra a Ponte Preta em Campinas 2-1. O Criciúma, líder, venceu Vila Nova por 2-0. Sport e Operário de Ponta Grossa empataram 2-2. Atlético de Goiás e Atlético de Minas empataram 0-0. O G6 agora tem Criciúma 36 pontos, Juventude 32, Operário de Ponta Grossa 32, Vila Nova 31, Fortaleza 31, Novo Horizontino 30 pontos. Na ponta de baixo, G4 do rebaixamento, Ceará 19 pontos, Avaí 17, Ponte Preta e América Mineiro 8 pontos. O Londrina continua o primeiro fora da zona de rebaixamento com 20 pontos ganhos. Destaque do Tubarão na 19ª rodada será a ida a Recife nesta quarta-feira para enfrentar o Náutico em jogo programado para as 21h30 da noite. Um jogo importante para o futebol paranaense na Série D. No final de semana tivemos a derrota do Cianorte nas oitavas de final do campeonato para o Asa de Arapiraca pelo placar de 1-0, jogo de ida disputado em Arapongas. A partida de volta está programada para o próximo domingo, 17h, em Arapiraca, no estado de Alagoas. Agora é hora do Londrina Esporte Clube com Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
Depois do empate dentro de casa com o Botafogo na última sexta-feira, o Tubarão vai encerrar a sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B fora de casa. Nesta quarta-feira, 21h30, o Tubarão joga contra o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife, a capital pernambucana. A viagem para o Nordeste Brasileiro acontece hoje à tarde. Agora de manhã, o time deve realizar o último treinamento aqui no norte do estado, com uma novidade. Tarik, que cumpriu suspensão automática diante do Botafogo e deve voltar ao time considerado titular. O jogador havia estreado na rodada anterior contra o América fora de casa. Os profissionais do departamento médico, junto com a comissão técnica, definem hoje se o volante Lucas Marques viajará para o jogo contra o Náutico. O jogador vem tratando de uma lesão muscular e não treinou com o grupo nos últimos dias. A tendência é de que Lucas Marques continue fora da equipe. Já em relação a contratações, na última sexta-feira o clube confirmou a chegada do meia Giovanni Meurer, emprestado pelo Coritiba até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Pelo menos mais duas ou três contratações deverão acontecer para a sequência da disputa da competição. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
A Espanha venceu a Argentina, é a campeã do mundo. Copa do Mundo aqui na Paiquerê com Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium. E Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Espanha é absoluta contra a Argentina, vence
e é bicampeã mundial.
Produtor rural, marque um golaço na sua produção. Escale os produtos da Drex Agro e seja campeão de produtividade. Seu time em campo com alta tecnologia e insumos selecionados. É colheita certa, é produção conquistada. Jogue com a Drex Agro. WhatsApp 99126-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome: Fim de Obra. Consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de Obra, 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com dois L's. WhatsApp 99928-1930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis, 1930. Pertinho da Rádio Paiquerê.
Último boletim da Copa do Mundo 2026 na Paiquerê 91,7. Apresenta a campeã do mundo. A Espanha venceu a Argentina por 1-0, jogando na tarde de domingo no MetLife Stadium em Nova Jersey, e é bicampeã mundial. A seleção espanhola repete 2010, quando conquistou sua primeira taça. Na ocasião, também venceu por 1-0, também na prorrogação, mas venceu a seleção holandesa. Quem marcou o gol do título espanhol foi o atacante Ferran Torres, que entrou no segundo tempo do tempo normal para dar o título espanhol na Copa do Mundo. E a campanha da Espanha foi marcada por uma seleção que ameaçou ser a decepção da Copa, mas engatou no mata-mata, amassou seus adversários e se sagrou bicampeã mundial. A Espanha, que na fase de grupos estreou empatando com o Cabo Verde em 0-0. Depois venceu a Arábia Saudita por 4-0 e em um jogo criticado pelo quesito técnico, venceu o Uruguai por 1-0. No mata-mata, a seleção engrenou. Venceu a Áustria por 3-0 com autoridade, bateu Portugal por 1-0 com gol já nos acréscimos, depois bateu a Bélgica por 2-1, a França na semifinal por 2-0, até chegar à grande decisão contra a seleção argentina, vencendo por 1-0. O que ficou marcado no jogo foi o amplo domínio espanhol, que bateu mais de 70% de posse de bola na final da Copa do Mundo. Mais que isso, teve 20 finalizações contra apenas duas da Argentina. As duas da Argentina, inclusive, não foram no alvo e ambas foram dadas após o gol que deu o título à Espanha da Copa do Mundo 2026. Encerrando o último boletim da Copa do Mundo 2026 na Paiquerê 91,7. Matheus Camargo.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. WhatsApp 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
Nosso time Techstone Tintas está pronto para mais um inverno. E você, aquele teto do banheiro com bolor, está precisando de uma atenção especial? Temos todos os produtos certos para oferecer: massa corrida acrílica, impermeabilizante, tinta acetinada. Faça seu orçamento com nossa equipe e drible seus problemas nesse inverno. 43-33-73-53-53.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa.
7:49.
Confira com a Paiquerê.
7:49. E vereador afirma que prefeitura deve multar consórcio portal de Versalhes.
O secretário municipal de obras de Londrina, Fábio Alves de Oliveira, concedeu entrevista coletiva na última sexta-feira, 17, para detalhar o rompimento de contrato com a construtora responsável pela duplicação da rua Constantino Pialarice, ao lado do campus da UEL, na zona oeste da cidade. Segundo ele, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo município após a administração concluir que a empresa não demonstrava interesse em retomar os trabalhos. O caso foi encaminhado à Procuradoria Jurídica do município, que vai analisar as medidas cabíveis, incluindo a eventual aplicação de sanções previstas em contrato, caso sejam constatadas irregularidades relacionadas à interrupção da obra. O presidente da Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência da Câmara Municipal de Londrina, vereador Chavão, do Republicanos, se manifestou após a entrevista do secretário de Obras. No entendimento do vereador, a empresa não cumpriu com o contrato e deve sofrer as sanções, porque a mesma desistiu de continuar a execução do contrato, o que obriga a Prefeitura de Londrina a buscar uma nova empreiteira para concluir os serviços.
Nós temos que trilhar esse caminho aqui na cidade de Londrina, porque são vários setores que levam as empresas a fazer isso, entendeu? Nós tivemos problemas aí enormes com outras obras também, tivemos problemas com a trincheira, agora com a Constantino Pelarice. Então, acho que a regra tem que ser mais firme, tem que ser mais rígida com essas empreiteiras e com essas empresas, para que os próximos que venham participarem de licitação não fiquem fazendo esse tipo de situação. Temos aí também alguns atrasos nas questões das UPAs, entendeu? Então, Londrina tem que virar a página, Londrina tem que pegar mais firme com essas empresas, tem que ser penalizada, assim, porque é fácil, né? Eu entendo também o lado do empreendedor, o lado da pessoa que pega uma obra na cidade, mas por isso que tem ali os aditivos de prazo, aditivo de valores, e mesmo assim a empresa acaba abandonando e acaba deixando prejuízo para nós, e isso nós não podemos aceitar. Você já tem que tomar uma decisão formal, já ir para cima da empresa e penalizar e deixar a parte jurídica resolver isso aí e já ir fomentando a próxima empresa para que não possamos ficar no prejuízo aí também com um atraso, né?
Conforme o presidente da comissão, vereador Chavão, em junho deste ano estava prevista a participação de representantes do consórcio EP Portal de Versalhes 3 na reunião com os vereadores da comissão, mas os diretores da empresa reuniram-se previamente com o secretário de Gestão Pública Sérgio William e deixaram o local antes da chegada dos vereadores. Durante a reunião, o próprio secretário William informou que a empresa não daria continuidade à execução da obra, confirmando a desistência do contrato e que a Prefeitura de Londrina iria adotar as providências necessárias para a contratação de uma nova empresa para concluir os serviços e a definição das medidas administrativas e das penalidades cabíveis em decorrência do cancelamento de contrato. Em entrevista à época, o secretário de Gestão Pública adiantou:
chegando à conclusão de que efetivamente houve uma culpa, houve um dolo específico da empresa em não adimplir com o contrato e era uma obrigação específica dela, né? E isso ficar dirimido nesse processo, ela pode sofrer sanções, né? Que vai desde multas, até mesmo do impedimento de licitar com o município por um determinado período, em casos mais graves, né, de execução que causa um impacto expressivo na administração pública, até a declaração de inidoneidade, né? Que ela fica impedida de licitar com a administração pública em geral, não só com o município de Londrina.
Com base nessas informações, à época, o presidente da Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência da Câmara Municipal de Londrina, vereador Chavão, destaca que não teme as medidas adotadas pela empresa, porque os prazos foram respeitados por parte da Prefeitura de Londrina.
Os 90 dias a gente já esperou, né? Então acho que já está respaldado por dentro do contrato aqueles 90 dias que o município tem que aguardar. Então acredito eu que a parte jurídica tem que analisar isso, esses fatores, sim, mas a gente tem que ir para cima. A gente não pode ter esses prejuízos que Londrina vem tendo nos últimos anos. Acreditamos aí que se não ter um ajuste aí com penalidade em cima dessas empreiteiras, eles vão ficar fazendo toda vez a mesma coisa. Então a Câmara Municipal de Londrina, através da Comissão de Administração, vai bater nessa tese, que o município aplique sim multas pesadas para essas empresas que não acatam aí a determinada, assim, aquilo que assinou em contrato, né?
A obra da Avenida Constantino Pialarice teve início em agosto de 2024 e possui a previsão de conclusão em junho de 2025. No entanto, segundo os parlamentares que visitaram, as obras naquele período não tinham nem trabalhadores desde dezembro do ano passado. Dados disponíveis do portal Transparência do município de Londrina apontam que o investimento previsto para a obra era de aproximadamente 37 milhões de reais. Apesar disso, menos de 50% dos serviços tinham sido executados até aquele período. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:54.
Bem, primeiro vamos ao mérito da questão. O vereador acha que há elementos suficientes para uma punição mais severa à empresa. Eu também acho, mas eu teria que ouvir a empresa e especialmente quem entende de contrato e o jurídico do município que agora está analisando. Portanto, está só no acho. Estamos eu e ele aqui achando que deveria haver a punição. Num primeiro cenário, sim, mas alto lá, vamos aguardar, até porque eu não ouvi, eu particularmente, o que a empresa tem a nos dizer sobre o caso e o jurídico do município analisa agora o contrato pós o rompimento oficial por parte do município. Então esse é o ponto, o mérito da questão, avalio assim. Por outro lado, agora a minha opinião, é desagradável em Londrina porque com uma certa constância nós tratamos do que é passado, falamos com frequência do que foi, dos problemas dos problemas registrados em obras e devidamente relatados, e estamos sempre debatendo o que tem que fazer, olha o que aconteceu, olha, o prefeito agora há pouco falou que são problemas da administração passada, o vereador falando de uma obra que já foi inclusive tema de reportagem sobre os problemas dela e sobre o rompimento do contrato. E futuro, quais aprendizados e quais projetos temos para frente, para o futuro, para as próximas obras? Esta, por exemplo, tem que continuar de algum jeito. Um outro contrato, uma nova licitação, enfim, vai continuar. O que é que nós temos de futuro? É ruim, não é? Embora esteja aí, não é invenção de ninguém, o problema está posto, mas é desagradável quando falamos com tanta frequência de passado dos problemas e pouco de soluções ou aprendizados para melhorar o que vem pela frente.
É verdade. A gente sempre, é claro, critica muitas empresas, porque há empresas realmente que fazem um trabalho terrível, né? Que são empresas que trabalham quase que exclusivamente para o poder público e não cumprem, não é, com aquilo que acertou, com a licitação, com o contrato feito. Há muitos casos assim. Mas há outros casos também em que o problema é, eu me lembro que o Edgar, o falecido Edgar Marim, chamava atenção, precisa ver o projeto, se o projeto foi bem feito. Ele até criticava muito os projetos, principalmente do DR, e a impressão que se dava é que fazia um tipo de projeto para fazer uma segunda vez. Cheguei até a falar isso para um diretor do DR, ele ficou bravo, mas foi a realidade, né? Nessa obra aqui da Carlos João Strass, ali com a Avenida Brasília, que quem resolveu aquele problema daquele contorno sem custar nada foi Edgar Marim, só na base do olhômetro. E eles queriam ali desapropriar, a gente tinha o terreno do transmissor ali, e o próprio Crescentino, na época, dizia: isso é um absurdo, nós não temos dinheiro para pagar isso. Ali tinha a antena, a fiação, não é? As radiais. Era um preço alto, mas é assim. Então, foi um projeto ou era um anteprojeto mal feito. Então, precisa ver isso. Agora, realmente, porque ali, me parece, na Constantino, surgiram vários outros problemas. Tanto é que a empresa abandonou a obra, não vou mais fazer. Então precisa verificar, ela teve culpa ou o problema foi exatamente, né, da forma como foi feito, falta de desapropriação, falta de confirmações dos órgãos ambientais, e tudo isso pode ter atrasado. De qualquer maneira, é uma discussão agora, eu diria, quase que estéril. Tudo bem, a prefeitura não pode perder, claro, mas já perdeu e perdeu muito.
7h59.
Confira com a Paiquerê.
7h59.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de dois acidentes agora há pouco. Um deles na Avenida JK, em frente ao cemitério São Pedro, sentido à Avenida Higienópolis. Presta atenção, motorista trafegando pela Avenida JK. Outro acidente foi na marginal da PR-445, no entroncamento com a Avenida Aniceto Espiga, ali nas imediações da UEL. Preste atenção também, motorista trafegando aí pela marginal da PR-445. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8h.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 8h.
17 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Conheça os produtos Fim de Obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de Obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. @paiquerê917.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Jornal da Manhã.
8h03.
Confira com a Paiquerê.
8h03.
Ratinho Júnior confirma, viaduto do Grêmio tem recursos reservados e deve sair ainda neste ano.
Durante visita a Cambé para participar do encontro Projeta Norte Paraná na última sexta-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou que o governo do estado trabalha para destravar a construção do viaduto do Grêmio na BR-369, no cruzamento com a Avenida Angelina Risse Vezoso. E ele também falou da liberação de recursos para as obras de revitalização do Jardim Botânico em Londrina. Considerada uma das obras mais importantes para a mobilidade urbana da cidade, O viaduto do Grêmio, na BR-369, deve colocar fim a um dos principais gargalos no trânsito da cidade. O trecho registra congestionamentos praticamente todos os dias, principalmente nos horários de pico, dificultando a ligação entre as regiões leste e norte de Londrina, além do acesso a Ibiporã e a saída para o estádio de São Paulo. Além dos constantes engarrafamentos, o local também é marcado por um histórico de graves acidentes, inclusive com várias vítimas fatais, reforçando a necessidade da implantação da obra. Orçada em cerca de 50 milhões de reais, a construção do viaduto do Grêmio na BR-369, no cruzamento com a Avenida Angelina Reis Vezoso, já teve o projeto liberado para a licitação. No entanto, o início do processo ainda depende da conclusão dos trâmites burocráticos do aval do DENIT. Segundo o governador Ratinho Júnior, as negociações mais recentes entre o governo do estado, a Prefeitura de Londrina e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes avançam e a expectativa é destravar definitivamente a obra.
O viaduto do Grêmio é uma obra que teria a responsabilidade do DENIT, que é nacional, é em Brasília, porque é uma rodovia federal, né? Mas nós entendendo a importância desse viaduto, a prefeitura junto com o DR, nós fizemos o projeto e nós estamos com o dinheiro reservado. Como é uma área federal, nós não podemos fazer isso sem ter a anuência, né? O ok do DENIT para que a gente possa avançar nessa obra. Então nós estamos esperando o DENIT, a gente está cobrando, os deputados estão cobrando, infelizmente não é a velocidade que a gente gostaria, porque já era para estar rodando essa obra, mas assim que o DENIT der ok, a gente licita essa obra e trazemos mais uma solução. Nós temos o viaduto da Esperança, que já foi licitado, esse está em fase de finalização do projeto executivo, porque a empresa contratada ela tem que fazer finalizar o projeto executivo e fazer a obra, né? Um modelo mais moderno de se contratar a empresa. Então, acho que a gente também, nos próximos dias, aí, a gente vai ter uma boa notícia de já começar a estruturar o canteiro de obras, né, para a empresa começar.
A expectativa do governador do Paraná é de que o viaduto do Grêmio finalmente saia do papel ainda este ano. A intervenção é considerada fundamental para melhorar a mobilidade urbana, reduzir os congestionamentos e garantir mais segurança no trecho da BR-369.
Não, eu acho que ainda esse ano, estou esperançoso que a gente consegue com o DENIT, assim que ele liberar, o prazo nosso é rápido. Então, a gente tem cobrado, é claro que eles têm que atender o Brasil, a gente tem que também compreender, não estou aqui fazendo uma crítica generalizada ao órgão, né? Eles têm um volume grande de demanda nacional, mas a gente tem buscado pedir a eles que coloquem prioridade justamente por isso, porque a gente sabe que ele tem muitos acidentes, ali é um problema de mobilidade também, trânsito, né? Então, assim que eles deram ok, aí é a fase burocrática nossa, fazer o convênio e licitar.
Ainda durante a visita a Cambé, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou que na próxima semana deve oficializar a liberação dos recursos e a assinatura da licitação para a revitalização do Jardim Botânico, que fica na zona sul de Londrina. Com investimentos estimados em 50 milhões de reais, a obra prevê a recuperação da estufa, a reforma do anfiteatro, a modernização da infraestrutura e a readequação da área ocupada hoje pela Polícia Ambiental. A revitalização será realizada por etapas, permitindo que um dos principais cartões postais de Londrina permaneça aberto para a visitação do público durante a execução dos serviços. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Na Paiquerê, 8:08.
Bom, o governador falou que a expectativa é sair, pelo menos do papel, a obra lá do viaduto da Angelina Risse Vezoso ainda esse ano. E realmente, porque se não sair do papel ainda esse ano, quem é que garante que o próximo governador vai manter essa obra e essa obra será realizada? Ah, não, mas tem o dinheiro já reservado. Claro, tem reservado, mas pode mudar da noite para o dia, para outro local. Aliás, eu acho que quem me acompanha deve se lembrar, quando o governador anunciou que estaria, então, confirmando e que o governo iria fazer a mesma coisa que fez em Cambé, com os dois viadutos ali, o primeiro que já está pronto e o segundo que não é agora, já deve ser começado daqui a pouco, pelo menos o projeto, que eu comentei, olha, depende do DENIT. Então, vamos colocar uma cadeira estofada aí, bem agradável, para a gente esperar sentado, porque o DENIT é isso, lamentável. Lamentável. Claro, governador, ele não é política de boa vizinhança, não. O DENIT tem muita coisa no país. Quer dizer, uma coisa basicamente simples, uma reivindicação tão antiga. Agora, o DENIT é isso mesmo. Lamentavelmente, você fala no DENIT, no DENIT, fala no DR, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, são aqueles velhos e antigos funcionários públicos que para sair da cadeira para fazer alguma coisa é terrível. Então, vamos aguardar. É uma pena, realmente uma pena. De qualquer maneira, quem sabe? Porque, lembrando, aí, apesar do projeto já estar feito, anteprojeto, para o DENIT aprovar, aprovando, aí vem a licitação de todos os projetos complementares para continuar a obra. Então, vai demorar muito ainda.
É, só nesse caso do viaduto que você mencionou ali em Cambé, Esperança, passei lá na semana passada, sentido Maringá, havia trabalhadores ali fazendo as medições, aqueles trabalhos iniciais, portanto, já há sinais de que a obra terá aí a sua sequência. Claro, tem muita...
Ali, Edson, os projetos, e acho que é por isso, não é? Essas medições, porque a empresa, a licitação é dos projetos e depois para construir o viaduto.
É exatamente isso aí.
8:11.
Confira qual vai querer.
8:11.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
A partir de hoje, dia 20 de julho, está liberado o prazo para que os partidos realizem as suas convenções partidárias, momento em que se consolida as candidaturas dentro das chapas possíveis. O primeiro partido que realiza sua convenção é o PSD, partido do governador Ratinho Júnior, no próximo sábado, dia 25, às 10 da manhã, no Espaço Torres, em Curitiba. O PDT confirmou a realização da sua convenção partidária no mesmo dia, dia 25 de julho, a partir das 9 da manhã até o meio-dia, já este fará na sua sede própria também em Curitiba, para oficializar então o nome de Requião Filho como candidato da Frente Progressista de Esquerda na disputa pelo governo do Paraná. A convenção estadual do PL, o Partido Liberal, ocorrerá então no sábado seguinte, dia 1º de agosto, a partir das 10 da manhã, no Espaço Torres, também localizado no Jardim Botânico em Curitiba. O MDB do Paraná realiza então no dia seguinte, dia 2 de agosto, domingo, a convenção estadual para definir as candidaturas, provavelmente do pré-candidato Rafael Greca ao governo do estado. Individualmente, União Brasil e o Progressistas marcam as suas convenções partidárias separadas para hoje, dia 20 de julho, na sede do partido, também em Curitiba. Apesar da federação que une os dois partidos, chamada Federação União Progressistas, deixar para o último dia de prazo, dia 5 de agosto, a convenção conjunta que define então quem vai apoiar e ser apoiado nesta eleição. Vale lembrar que nos bastidores, o União Brasil defende Sandro Alex, pré-candidato pelo PSD, enquanto o PP, Progressistas, se divide tanto entre Rafael Greca do MDB quanto a Sérgio Moro do PL. Esta decisão será tomada somente no último dia permitido dentro dessa janela de convenções, dia 5 de agosto.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
8:14.
Confira com a Paiquerê.
8:14.
E a Secretaria de Saúde divulgou o balanço da vacinação do final de semana.
A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesse final de semana novas ações de vacinação contra a gripe com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à imunização. A iniciativa permitiu que as pessoas em carros, motocicletas e também pedestres recebessem a dose da vacina de forma rápida e segura. No sábado, dia 18, a vacinação aconteceu em frente ao Yacht Club, na Avenida Higienópolis e também no Lago Igapó. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde atendeu a população aplicando 421 doses de vacina. Foram realizadas ações no mutirão de empregos no Flores do Campo, também, e ainda na festa julina da paróquia da Vila Cian. Com mais estas ações, a Secretaria de Saúde vacinou 65.992, 58,82% de idosos, sendo que a meta é vacinar 112.197. Já crianças menores de 6 anos, a meta é vacinar 34.603, mas até o momento apenas 14.571, 42,11% vacinadas. Já as gestantes, os números são bons. Das 4.574 doses previstas, 5.507 receberam doses, 120,40%. A assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, Renata Moraes Alves, fez um balanço da descentralização desta última semana e entende que ainda falta muito.
Essa semana foi uma semana que eu considero positiva. Essa semana nós tivemos uma ação na terça-feira, que foi no terminal urbano da cidade, e parte desse período que a gente estava no terminal urbano, nós deslocamos parte da equipe para um restaurante popular para vacinar. Devo dizer que lá o número não foi expressivo de idosos vacinados, mas eu entendo que, como eles são um grupo prioritário, eles vacinaram desde o começo da campanha, que foi em abril, né? O restaurante estava fechado, então nós não tivemos a oportunidade de ir antes. Mas no total, entre restaurante e terminal urbano, nós vacinamos 1.013 pessoas. É um número bem expressivo, né? O que nós fizemos aqui no IAT, não percebemos assim uma grande adesão das pessoas para entrarem no clube, por isso nós puxamos os pontos de vacinação aqui para a avenida. E aí nós ficamos com um ponto na frente ali do IAT e um ponto do outro lado da rua, perto do terminal inglês, aqui no lago mesmo, né? Na calçada onde o pessoal caminha. E nós fizemos no total 421 vacinas. Foi menos do que a gente esperava, mas toda pessoa vacinada e imunizada vale a pena. Então, estamos felizes de termos vindo e vacinados essas 421 pessoas. A gente vai descobrindo os locais que tem mais resultado ou menos resultado conforme a gente vai fazendo, né? Então, o movimento na Higienópolis é gigantesco, mas as pessoas não querem entrar no estacionamento, enfim, para poder fazer a vacina. Então, talvez a Higienópolis seja um ponto que a gente precise colocar a tenda na avenida mesmo. Mesmo que, de repente, isso interfira um pouquinho no trânsito. Só divaguei aqui agora, né, também. Mas, enfim.
Mesmo em alguns casos, com abertura para toda a população, ainda é considerada baixa a procura. Renata explica que essas ações externas de vacinação têm sido uma estratégia eficaz para ampliar o acesso da população e aumentar a cobertura vacinal no município.
As ações extramuros, elas têm se mostrado muito mais eficazes do que abrir a unidade básica de saúde fora do horário habitual de trabalho. Quem tem que procurar a unidade, procura normalmente no seu horário de funcionamento. Então, a gente percebe que esse público que a gente consegue pegar na rua é o público que não vai até a unidade básica de saúde. Ou porque não usa SUS, ou porque no dia a dia é tão corrido que só vai quando realmente está doente, sei lá, precisando pegar uma medicação, fazer um exame de rotina, enfim, alguma coisa assim. Então, esse dia a dia tão corrido que a gente tem hoje, né, que acaba que a gente não tem tempo para muita coisa, a gente percebeu que esses movimentos que trazem praticidade, porque a pessoa já tá ali, né, então quando a gente faz no mercado, quando a gente faz numa rua, quando a gente faz, tipo, lá na prefeitura, nós percebemos que tem essa questão. Tipo, eu já tô passando, então eu vou ficar por aqui e vou fazer o que precisa fazer. Então, essa praticidade que o drive-thru traz, ou que a vacinação em locais de grande movimentação, é algo que veio para ficar.
Segundo Renata Alves, apesar de estar liberada a vacinação para todas as pessoas, o objetivo principal ainda são os grupos prioritários, que, em alguns casos, ainda preocupa, como idosos e crianças, e reforça a importância da vacina.
A importância da vacinação, eu acho que está posta, né? Esses movimentos antivacina que nós temos tido já há algum tempo, doenças que estavam erradicadas voltaram a aparecer, né? Então, sarampo, mais de 30 anos erradicada, e voltamos a ter casos no Brasil, né? Então, a vacina, ela é estudada e ela é feita pensando numa forma de realmente prevenir que a gente desenvolva a doença, e se desenvolver a doença, que a gente desenvolva numa forma mais leve. E é muita ciência envolvida, né? Tem muito estudo. E a ideia de ter a população vacinada e imunizada é porque isso traz mais saúde para a população. Então, além de ter mais saúde, eu também evito aquelas internações longas de adoecimento que podem deixar essa pessoa com diversas sequelas, que pode inclusive tirar a vida dessa pessoa por conta dessa doença, que existe uma vacina e que ela podia estar protegida, né?
Apesar dos números, a cidade de Londrina, no cenário estadual, tem uma boa porcentagem. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto e, se possível, a carteira de vacinação. A dose contra a influenza está liberada para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. A vacina protege contra as principais cepas do vírus influenza A e influenza B, e é atualizada anualmente para acompanhar as mudanças do vírus e garantir maior proteção à população. Do público-alvo em Londrina, 86,70 pessoas das 151.374 foram vacinadas, um total de 56,86%. Vale destacar que as pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde para receber a vacinação. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:21. A importância da vacina, não precisa falar de novo, não é? O quanto é importante a vacina. Basta perceber doenças gravíssimas que houve no passado, que não existem mais, quer dizer, em alguns casos, infelizmente, há sinais de retorno, mas cuidado. Doenças como varíola, pólio, que é a paralisia infantil, rubéola, eliminadas por meio de vacinas, que há tanto tempo, desde sempre, digamos assim, fazem tão bem à nossa comunidade, à saúde. Então, está aí, uma das mais simples que está à disposição, que é contra a gripe. Não é caso de erradicar, mas é sim de reduzir os danos de algo que pode até matar, a gripe, se avançar para situações mais graves. Então, de novo, se você não se vacinou, busque, a vacina está aí à disposição.
8:22.
Confira com a Paiquerê.
8:22.
Jornal da Manhã.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Damasco tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas, cada R$24,99. Filete peito de frango, nate verde, resfriado, tiras, cubos, bandeja 600 gramas, cada R$14,90. Azeite de oliva italiano, Monte Romano, garrafa 500ml, R$27,90. Leite UHT integral, desnatado, semidesnatado, TP 1 litro, cada R$4,98. Refrigerante Coca-Cola mais Fanta laranja 2 litros, R$16,99.
Compre com Clube Angelone e participe.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Vai querer 91,7. Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Jornal da Manhã.
Agora 8:25. Começa hoje o calendário das convenções partidárias. PSD faz a primeira no próximo sábado.
O governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, esteve em Londrina então no evento da AMEPAR nesta última semana e falou aí das nossas notícias boas, já ouvimos aqui no Jornal da Manhã, sobre o viaduto do Grêmio, sobre o Jardim Botânico, mas está com um grande desafio, fazer o seu sucessor dentro do cenário das eleições 2026. Segundo o governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, os números que apresentam hoje o pré-candidato Sandro Alex não são desanimadores. Apesar dele não ser o líder das pesquisas, Ratinho Júnior diz que não está preocupado com o resultado das pesquisas até agora.
Não, porque ele começou com 3, foi para 5, 8, 12, já está batendo a casa de 15. A campanha não começou, nós nem passamos as convenções ainda. O pessoal está falando do Messi ainda, preocupado com quem vai ganhar a Copa domingo. Então, eu acho que é natural, né? Porque à medida que as pessoas começam a entender que quem fez o viaduto Bratislava, quem fez o trabalho do viaduto da PUC, quem ajudou a organizar com os nossos secretários o projeto de urbanização, as estradas rurais, e começa a linkar que o Sandro Alex foi uma dessas pessoas que ajudaram a organizar, teve com a gente desde o primeiro dia, e que representa esse time, é natural que as pessoas vão começar a poder optar por ele. Tanto é que 70% das pessoas nas pesquisas estão demonstradas que não sabem para quem vai votar. Por quê? Porque ainda não estão no dia a dia dela a política. Por isso está no nosso dia a dia, porque a gente conversa sobre isso todo dia. Mas na sociedade ainda não. Começa a partir de agora, com as convenções, com os nomes colocados. Eu não tenho dúvida que ele vai crescer muito, como já vem crescendo. Um número de 12, 15 pontos é muito para que em 40 dias não era nem candidato, não estava nem colocado o nome como pré-candidato. Então a gente está muito animado. Onde eu tenho andado, a gente vê que as pessoas querem continuar. Que é a continuidade do nosso governo, e o Sandro Alex é a nossa continuidade.
Os bastidores da política falam sobre uma possível união do MDB com o PSD, que traria Rafael Greca para a chapa, talvez também Álvaro Dias, unindo então aí com Sandro Alex e unindo também com Alexandre Cury, que são até então os pré-candidatos de ambos os partidos. Não há outros candidatos, por exemplo, outras indicações para a pré-candidatura a vice-governador do PSD, então Ratinho Júnior não tem essa composição na sua chapa, tampouco o segundo nome para a candidatura ao Senado, porque esse ano votamos em dois senadores. Quanto às coligações também, o governador Ratinho Júnior até agora não fecha nenhuma possibilidade.
Olha, agora é o momento de coligações, né? E das convenções. As convenções vão até dia 5 de agosto. Nós já definimos a nossa, que é dia 25, semana que vem, o PSD, porque como nós já temos candidato definido, não tem por que a gente ficar retardando essa decisão ou até marcando para frente. Então, como nós já temos o candidato, nós marcamos já nos primeiros dias as convenções. E claro que cada partido tem o seu cronograma, tem uma organização interna de cada partido. A gente tem falado com todos eles de uma forma boa, demonstrando a importância de cada um, e a gente quer montar uma chapa que possa ser importante para defender os interesses do Paraná.
Ratinho Júnior, até o começo do ano, era um dos nomes do partido PSD à candidatura à presidência da República. Isto foi descartado depois que Ronaldo Caiado se figurou como principal figura do PSD e já está como pré-candidato à presidência para este ano. Ratinho Júnior, a partir daí, passa a apoiar. Inclusive, Ronaldo Caiado fez agenda no Paraná na última semana, acompanhado por Ratinho Júnior. Dentro deste discurso, o governador do Paraná ainda defende, então, até agora, a pré-candidatura de Ronaldo Caiado, se colocando, então, em oposição tanto à extrema-direita quanto à extrema-esquerda no Brasil. Aliás, ambos os partidos, PL e PT, têm candidatos aqui no Paraná.
Olha, eu entendo que a gente tem que mudar o Brasil, acima de tudo, né? Tirar aí o PT que está no poder já há muitos anos, colocar pessoas que possam defender os interesses do Brasil e modernizar o Brasil, um Brasil que possa olhar para frente. O Caiado é um grande nome, é um dos nomes que nós temos hoje dessa centro-direita, ele que sempre teve esse posicionamento muito claro, de poder defender os interesses do paranaense, e é do nosso partido. É uma pessoa que tem uma conduta na vida pública, desde que ele começou a sua carreira, que é inquestionável, né? Tanto de posicionamento político, da questão moral. Foi um grande governador, né? Sempre ficou a briga entre eu e ele, os melhores governadores do Brasil, porque ele fez um grande trabalho no estado do Goiás, e é uma pessoa que tem, para esse momento do Brasil, uma autoridade moral. O Brasil está precisando de uma autoridade moral. E eu voto de uma forma muito simples, a minha maneira de pensar, quando eu vou votar para prefeito, para governador e para presidente. Eu só penso o seguinte: se eu desse os meus filhos para essa pessoa cuidar, ela ia cuidar bem? Então, é assim, eu acho que o Caiado cuidaria muito bem dos meus filhos. Ele ia proteger meus filhos, ia dar uma condição de saúde para eles, não ia ser uma pessoa que ia ficar brigando com o bairro, com o vizinho. Ele ia cuidar bem da minha família.
Com estas confirmações, Ratinho Júnior então deixa claro que não há uma possibilidade de coligação nem com o PL aqui no estado, tampouco com o PT. Afinal de contas, tem o seu pré-candidato à presidência. O grande desafio do governador do estado do Paraná agora é consolidar o seu sucessor neste período de convenções partidárias. Até agosto, este período está aberto. Alguns partidos já marcaram as suas agendas, portanto, o PSD se adianta e o primeiro já é sábado agora, às 9 da manhã, em Curitiba. O PSD larga na frente e já anuncia os seus pré-candidatos, principalmente fechando a chapa dos deputados estaduais e federais e deixando ainda em aberto o cargo de segunda cadeira para o Senado e vice-governador.
Agora 8:31.
Bom, aliás, como não é, no sábado explicou o Dr. Nilson Paulo, é evidente haverá, então, a convenção, nessa convenção, a definição de quem será o candidato, aí no caso do governador, não é, o Sandro Alex, mas normalmente ainda fica aberta a possibilidade de alguma mudança até o final. Normalmente, quer dizer, só vai para o Tribunal Eleitoral no final do prazo, exatamente porque se houver alguma alteração, alguma mudança, alguma substituição, até no candidato ao governo, isso pode acontecer. Agora, é interessante, viu, Edson? A gente conversa com o governador, eu tive a oportunidade lá em Cambé, um evento com pouca gente, conversamos bastante junto com Marcelo Elcadre, o governador, e ele está muito animado, ele demonstra realmente muita animação. Agora, evidente, né? Não é fácil você fazer, mesmo tendo tido uma grande administração, fazer o sucessor. É complicado. Nós vimos isso mesmo aqui em Londrina, na última eleição, não é fácil. Se houvesse uma união geral de todos ali em torno de um nome, a coisa poderia ser considerada menos difícil. Claro que o Rafael Greca, lançando-se também como candidato ao governo, divide um pouco ali. De qualquer maneira, a gente tem que aguardar aí, talvez até as próximas pesquisas, realmente definam alguma coisa para o futuro aí.
Nós temos esse momento importante do calendário, que são as convenções. Até então são pré-candidatos, daqui a pouco, depois das convenções, candidatos e candidatas no caso destas eleições gerais. E assim, essa é a prática normal sempre tem sido assim em relação aos partidos, especialmente aqueles que ainda precisam definir o seu caminho. A ata fica aberta até o último dia, que é o prazo final, após o último dia, para levar a documentação dos candidatos e candidatas escolhidos na convenção para a Justiça Eleitoral para o registro. Aí registrou, a Justiça Eleitoral começa a apuração do nome. Pode impugnar, pode confirmar a inscrição ou não, também tem essas situações todas. Mas, enfim, fato é que nós estamos num período importante, aquecendo bastante os bastidores agora, porque o foco passa a ser eleições. E no caso do governador, sabe bem disso, e é um político experiente, transferência de votos não é algo fácil, especialmente quando não há essa mobilização de toda a base, considerando que houve uma divisão na base aí, e aquele que ele escolheu, pelo menos as pesquisas, e as pesquisas retratam o momento, não apontam uma boa posição do Sandro Alex. Mas, enfim, esse é o momento, né? Daqui a pouco pode aglutinar outros candidatos ou até não estar nem registrado para seguir à frente. Enfim, isso tudo só depois da convenção. E falando sobre eleições 2026, teremos amanhã na ACIL, auditório da ACIL, a partir das 6:30, eleições neste ano, os desafios para o jornalismo nesse contexto que nós temos de inteligência artificial, é um desafio grande, e o presidente do TRE estará em Londrina, desembargador Luciano Falavinha de Souza, para falar como a Justiça Eleitoral vai tentar coibir o uso de inteligência artificial, conversando e dando entrevista e falando com jornalistas, e ainda os advogados especialistas Fernando Pérez, também Frederico Reis e doutor Nilson Paulo, que é nosso colaborador aqui, além do Marcos Renato Nogueira Garcia, juiz eleitoral aqui em Londrina, para falar de como está a preparação e a estrutura do fórum para este ano, a cobertura das eleições.
Muito bem. Bom, só complementando, e com referência ao governador, ele falou, não é, a respeito da presidência da República, mas desde o momento em que ele deixou, não é, de ser o possível candidato ou pré-candidato à presidência, evidente que o trabalho dele agora é integral. Claro, vai se posicionar com referência à presidência, mas é tentar fazer o seu sucessor aqui no estado do Paraná.
Confira com a 91,7, 8:36.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos. A força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
A safra brasileira de soja 2026-2027 deve registrar crescimento na área cultivada e na produção, mesmo diante de um cenário de desafios relacionados ao clima e aos custos de produção. Essa é a avaliação de uma análise feita pelas Safras e Mercado. Segundo o boletim, o Centro-Oeste deve continuar liderando a expansão da cultura. Mato Grosso, principal produtor nacional, tem expectativa de ampliar a área cultivada em aproximadamente 1,5%. E o caso de Mato Grosso, que mantém uma expectativa de expansão de aproximadamente 1,5%, segundo esse boletim, e apesar das margens apertadas, mais as elevadas produtividades registradas nas últimas safras melhoraram a relação entre custos e receitas, mantendo a atividade economicamente viável, ainda que com uma menor rentabilidade, análise da safra brasileira no ciclo 26-27, especificamente para a soja. E agora especificamente para o café, alcançou, na atual safra, 64% da área até o dia 15 de julho, em termos de colheita, de acordo com a consultoria Safras e Mercado. O percentual representa um avanço de 6 pontos percentuais em relação à semana passada, mas ainda indica atraso de acordo com o mesmo período da série histórica e no ano passado. Segundo a consultoria, os trabalhos foram parcialmente interrompidos em algumas regiões devido à ocorrência de chuvas isoladas, o que limitou o avanço das máquinas em campo, especificamente para o café. E os contratos futuros da soja operam com valorização na Bolsa de Chicago neste início de semana. A soja alcança seu maior patamar de preços em 9 semanas, impulsionada por uma combinação de demanda externa e suporte vindo de outros mercados de energia e grãos. Por volta das 7 horas, agora de Brasília, as cotações subiam de 13 a 14 pontos. O vencimento agosto valia 12 dólares e 18 e o novembro valendo 12 dólares e 17 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.